Glórias a Deus. Aleluia. A palavra de hoje está no Evangelho de João, capítulo 15, versículos 6 e 7. Mas estarei lendo desde o versículo 1 para o contexto. Aleluia. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Glórias a Deus. Eu quero estar compartilhando especialmente os versículos 6 e 7. Estes dois versículos falam das nossas escolhas e suas consequências. Nossas escolhas e suas consequências. As nossas escolhas são determinantes. Tudo que somos ou temos é consequência das opções que fazemos. As nossas escolhas sempre estão cercadas por influências espirituais, emocionais ou materiais. Cabe a cada um de nós tomarmos um cuidado muito especial quanto às escolhas. As consequências sempre virão na mesma proporção de cada escolha, na mesma intensidade de cada escolha, assim acontecerá a consequência, assim acontecerá a colheita. Por isso que o Senhor Jesus afirma com tanta clareza: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo, e secará. Eu apanho, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Ele coloca as duas escolhas à disposição dos seus ouvintes, dos seus seguidores: permanecer ou não permanecer. E a escolha que fizermos também trará as suas consequências. Primeiro, ele dá a opção. Se alguém não permanecer, se alguém não permanecer em Jesus, ao falar essas palavras, ele está se dirigindo a todas as pessoas que escolhem ser rebeldes. Pessoas que escolhem serem levadas pelos ditames do mundo. Se alguém não permanecer em Jesus, ele afirma: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Uma escolha que qualquer ser humano pode fazer, inclusive qualquer um de nós: escolher não permanecer em Jesus. E permanecer indica um estado estável, de persistir, de continuidade. Então a nossa escolha é permanecer ou não permanecer. Se alguém não permanecer em Jesus, ele disse: se alguém não permanecer em mim, é o direito de escolha. Ele está dizendo: você pode escolher não permanecer em mim. O próprio povo de Israel, João 1:11, Jesus disse: Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Foi a escolha deles. E continua sendo o direito de escolha de qualquer um de nós. Não permanecer em Jesus se quisermos. Ele veio para nós, mas se nós escolhermos, ele respeita a escolha. Multidões escolhem não permanecer em Jesus. Se alguém não permanecer em mim, não quero saber desse Jesus. Muitos dizem assim. Isso é história, isso é mito. Isso é uma coisa que surgiu lá nos tempos antigos. Um homem que se destacou e convenceu muitos e criou uma doutrina. Muitos dizem assim. Quem pensa assim não quer permanecer em Jesus. Ah, essas coisas que Jesus exige são demais. Não tem nada a ver com a nossa vida de hoje. Muitas pessoas assim falam. Pessoas que assim falam não querem permanecer com Jesus. Mas Jesus exige demais. Como que eu vou ser crente hoje, fazer tudo que Jesus exige? Eu vou virar um fanático. Vão me chamar de louco. E muitos dizem, eu tenho que dar até dízimo. Isso é loucura. Se alguém não permanecer em Jesus, é uma escolha de permanecer. E Jesus diz das consequências para quem faz essa escolha. Será lançado fora a semelhança do ramo. Ele estava falando da videira. O ramo que não produz é cortado, lançado fora. Será lançado fora a semelhança do ramo. Estou pegando alguns versículos isolados aqui para dar apoio só a essas frases, mas isso tudo está muito esclarecido com muitos textos na Bíblia toda. O próprio Senhor Jesus diz, Mateus 5,13, sobre lançar fora. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Quem não escolhe permanecer no Senhor Jesus, quem não quer permanecer no Senhor Jesus, em relação ao reino, é lançado fora. Por que que Jesus, por que que Deus lança fora? Porque a pessoa se excluiu. As pessoas se excluem. Elas decidem, elas escolhem não permanecer em Jesus. Não permanecer em Jesus é dizer não para toda a palavra de Deus, todo o governo de Deus. Então essas pessoas são lançadas fora, à semelhança de um galho que é cortado da videira, um galho que é cortado de uma árvore. E ele fala do sal. O sal insípido não tempera mais. O que você faz com esse sal? Lança fora. O que você faz com ter uma coisa que não presta na sua casa? Lança fora. Se alguém não quer permanecer em Jesus, será lançado fora. Ele está falando aqui de juízo, de condenação. E essa condenação não somos nós que fazemos. É o Senhor Deus Todo-Poderoso, através do seu Filho Jesus. Lançado fora a semelhança do ramo, e secará. É muito forte. E secará. Nós vemos na Bíblia pessoas que secaram por estarem afastadas de Deus. Nós vemos hoje pessoas que vão secando, que vão definhando por estarem afastadas de Deus, por não permanecerem no Senhor Jesus. O Salmo 32, versículos 3 e 4. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Seca. Quando a pessoa não permanece no Senhor Jesus, não permanece em Deus, na palavra de Deus, a pessoa seca. E o rei Davi aqui está falando da sua experiência. Ele diz, enquanto fui estúpido de não confessar o pecado, eu fiquei muito mal. Eu estava morrendo. Eu era um morto-vivo. Não tinha vida em Deus, não tinha vida em Cristo. E isto acontece nos dias de hoje. com aquelas pessoas que escolhem não permanecer no Senhor Jesus. Vidas secas. Vidas aparentemente bem, mas espiritualmente secas. E essa sequidão vai aumentando até que a pessoa nem aparência boa tem mais. As pessoas vão ficando amarguradas, vão ficando pobres de aparência, vão ficando pobres emocionalmente, pobres materialmente. Vem pobreza total quando as pessoas vão secando por não permanecerem no Senhor Jesus. E o ramo, quando seca, o Senhor Jesus diz: eu apanho, lanço no fogo e eu queimo. O Senhor Jesus também falou, Lucas 12:5: eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Eu apanho, lanço no fogo e o queimo. Esse pegar, apanhar, tomar, lançar no fogo e queimar, ele começa ainda na vida terrena, quando a pessoa escolhe não permanecer no Senhor Jesus. Muitas coisas começam a sufocar a pessoa. Isso poderíamos chamar de hall de entrada do inferno aqui na Terra. Aquela recepção de entrada do inferno aqui na Terra. A pessoa começa a sofrer um inferninho aqui na Terra. Está sendo lançada nesse fogo do inferno em vida. Está sendo queimada em vida através de escravidões que os demônios lançam sobre essa pessoa que não quer permanecer no Senhor Jesus. E o Senhor Jesus diz: vocês precisam temer mais ao Senhor, porque tem alguém que é muito poderoso, além de matar, pode lançar no inferno, virá o juízo, o dia do grande juízo. E essas pessoas que são lançadas fora, que secam, serão lançadas definitivamente na fogueira e queimam. O Deus Todo-Poderoso fará isso. Quando nós paramos para refletir, Jesus era tremendamente radical. O poder dessas palavras dele, ele praticamente estaria ameaçando, alguém poderia pensar assim. Não, ele está dizendo que se trata de escolha. Se alguém não permanecer, ele não está ameaçando. Ele está esclarecendo para que quem escolher, escolha de forma consciente. Jesus, ele não queria deixar os seus ouvintes no engano. Ele queria deixar os ouvintes conscientes das escolhas que faziam. Porque cada escolha tem a sua consequência. Sim, digo-vos, a esse deveis temer, aquele que pode cortar, lançar no fogo e deixar que queime. Se alguém não permanecer no Senhor Jesus, certamente terá um fim muito triste, terá um destino muito triste, condenação eterna. Permanecer quer dizer persistir, perseverar, dar continuidade, estar indo com o Senhor Jesus sempre. Isto é permanecer. Então ele mostrou a primeira escolha que um ser humano pode fazer e as suas consequências. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. Eu apanho, lanço no fogo e o queimo. A semelhança do ramo que é cortado da videira. Mas ele dá uma segunda escolha, que é a preferência de Deus, a preferência do Senhor Jesus. Se permanecerdes em Jesus, está dizendo, se vocês permanecerem em mim, o Senhor Jesus está dizendo, aí mudam as coisas. Jesus está propondo a melhor escolha. Jesus quer que sejamos crentes fiéis. Permanecer é ser fiel. Permanecer com o Senhor Jesus é ser fiel ao Senhor Jesus. Aí ele permanece fielmente conosco. Ele quer que nós experimentemos as suas maiores e melhores bênçãos. Mas ele diz, que devemos permanecer com Ele. Hoje, grandes multidões querem a bênção de Deus, mas não querem permanecer com o Senhor Jesus, não querem permanecer em Cristo. O versículo 7 diz: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Olha que escolha tremenda que Ele dá para nós. E consequências tremendas também, poderosas para nós. Esta proposta é maravilhosa. Eu quero viver sempre nesta proposta do Senhor Jesus, de permanecer no Senhor Jesus. E Ele espera que cada um de nós escolha permanecer nesta proposta dEle. Ele afirma: se permanecerdes em mim. João 15, versículo 5, ele afirma: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem permanece em mim, Ele quer que nós estejamos permanecendo nele, no Senhor Jesus, e assim Ele permanece em nós. E esse permanecer significa não abrir mão da vida com Deus, da vida com o Senhor Jesus, no poder do Espírito Santo. Se nós permanecemos, nós damos liberdade ao Espírito Santo de Deus para se mover em nós e através de nós. Então nós precisamos permanecer como fiéis seguidores do Senhor Jesus, fiéis discípulos do Senhor Jesus. E ele afirma também: se as minhas palavras permanecerem em vós, porque permanecer no Senhor Jesus implica em receber as palavras do Senhor Jesus e colocar em prática. Quando Jesus fala minhas palavras, ele está falando de toda a palavra, inclusive da lei e os profetas. Ele constantemente está citando a lei e os profetas. Ele mesmo disse que veio para cumprir a lei e os profetas, e cumpriu. E graças a Deus que nós temos salvação no Senhor Jesus. Se as minhas palavras permanecerem em vós, e João 15, versículo 10 afirma: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Escolha. Escolha permanecer em mim. Guarde os meus mandamentos. E assim você permanece no meu amor. Assim como eu guardo os mandamentos do meu Pai e permaneço no amor do meu Pai, do Deus Todo-Poderoso. Precisamos guardar mandamentos. Temos que guardar mandamentos para permanecer no Senhor Jesus e o Senhor Jesus em nós. Precisamos receber a palavra de Deus como é e obedecer a palavra de Deus como ela é. Se as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes. Olha, quando nós escolhemos permanecer no Senhor Jesus, aí nós podemos pedir o que queremos. Espera aí, mas posso pedir o que quiser mesmo? Cuidado. Pedir o que quiser conforme a palavra de Deus, desde que esteja em harmonia com a palavra de Deus. Não é a teologia da prosperidade. Ah, eu vou pedir um carrão, vou pedir um palacete, eu vou pedir um grande comércio. Não, eu vou pedir o que quiser. E quando Jesus fala de pedir o que quiser, ele está se referindo principalmente às coisas do reino. Se eu estou permanecendo no Senhor Jesus, claro que eu vou pedir primeiro as coisas do reino. Vou pedir aptidão para pregar a palavra, entendimento da palavra. Vou pedir que Ele manifeste em mim os dons do Espírito. Mas então, eu vou pedir só coisas espirituais? Vou ser só espiritual? Não. Eu, sendo espiritual, recebo as coisas materiais. O que que diz Mateus 6,33? Quando nós buscamos o reino de Deus por completo, Ele acrescenta as coisas materiais. Ele acrescenta aquelas coisas que são necessárias no nosso dia a dia. Então nós precisamos permanecer e podemos pedir o que quiser. As pessoas são muito materialistas. Quando observam uma frase como essa, ah, então eu vou pedir para Deus aquele empregão que eu sempre quis. Tolice. Peça primeiro coisas espirituais, que ele acrescenta as coisas materiais. O reino de Deus é um reino espiritual. A nossa vida terrena é material. Mas já estamos assentados nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Então nós precisamos alcançar esse entendimento, para não termos uma vida materialista, mas sim uma vida espiritual. Seres espirituais. Então, o filho ou a filha de Deus pode pedir o que quiser, mas o que quiser conforme a palavra de Deus. Em primeiro lugar, as coisas do reino. Coisas materiais não precisamos pedir. Ele acrescenta. É isto que os crentes precisam entender. Vivem se batendo, vivem sofrendo, vivem angustiados. Grande número vive com problema financeiro, porque está buscando em primeiro lugar, está pedindo em primeiro lugar as coisas materiais. E nós precisamos buscar em primeiro lugar, pedir tudo, mas na área espiritual, na área sobrenatural. Precisamos mudar o nosso entendimento. Precisamos entender do ponto de vista da palavra, do ponto de vista de Deus, do Senhor Jesus, não do ponto de vista do nosso medíocre, do nosso pobre entendimento. Nós precisamos mudar o foco. O foco é a vontade de Deus, não a minha vontade. Escolha certa, consequência certa. Escolha errada, consequência desastrosa. Escolha na bênção, consequência bênção. Escolha na maldição, consequência maldição. Tudo é muito lógico. Nós somos seres inteligentes e Deus nos trata como seres inteligentes. Então, se permanecerdes em Jesus, se permanecerdes em mim, se as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres, e ele completa, e vos será feito. Pedireis o que quiseres. Jesus uma vez, João 16:24, disse, até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. E vos será feito. Mas nós precisamos ter o foco certo, o entendimento certo, quando pedimos. Quando eu me dedico às coisas de Deus, acrescenta as coisas materiais. Mas quando eu me dedico exclusivamente às coisas materiais, eu me afasto de Deus. Diminui o meu crescimento espiritual, diminui a minha vida com Deus, diminui a liberdade ao Espírito Santo de Deus. Então, nós precisamos compreender esta escolha. Esta é a melhor. Esta é a escolha que o Senhor Jesus espera que estejamos fazendo de forma permanente. E assim permanecendo no Senhor Jesus. E vos será feito. Se houver essa permanência, nós teremos os nossos desejos, os nossos sonhos, os nossos planos realizados, feitos pelo poder de Deus. Mas sempre colocando em primeiro lugar o mundo sobrenatural, o mundo espiritual, o reino de Deus. Mateus 21, 21 e 22. Jesus, porém, lhes respondeu, em verdade vos digo, se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes, ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Então, para permanecer, eu preciso fazer o quê? Crer. Para receber tudo conforme eu peço, eu preciso crer. Mas eu preciso entender que eu sou um ser espiritual. Que eu estou assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. que o Espírito de Deus se move em mim. Então, quando eu busco em primeiro lugar o espiritual, eu recebo toda a capacitação espiritual. E as coisas materiais, é promessa de Deus, eu não preciso pedir. Ele acrescenta. Ele organiza a minha vida material. Se eu ando disciplinadamente como filho, como filha de Deus, conforme a palavra de Deus, assim eu terei sempre a melhor moradia, a melhor condução, terei sempre um emprego digno que dê um sustento digno para a família, eu terei sempre uma vida digna como cidadão da terra, porque eu sou um perfeito cidadão do reino de Deus. Então nós precisamos ser primeiro perfeitos cidadãos do reino de Deus, e assim nós seremos perfeitos cidadãos também do reino da terra, do reino material. A escolha é nossa. As consequências também são nossas, de acordo com a escolha que fazemos. Jesus quer que estejamos permanecendo nele, na sua palavra. Aí podemos pedir tudo o que precisamos e assim será feito. Jesus promete atender todos os nossos pedidos, mas tem uma condição inegociável. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, aí ele atende todos os pedidos, aí será feito. Mas se Jesus está em mim e as palavras do Senhor Jesus estão em mim, então eu não vou errar na hora de pedir, eu vou pedir certo. É isso que cada um precisa aprender. E Jesus não negocia esta condição. Por isso que muitas orações não são atendidas. Por sinal, se fossem atendidas, seriam para a desgraça. Porque o Senhor conhece o coração de cada um. Nós precisamos, então, estar atentos à escolha que estamos fazendo no dia a dia. Todas as escolhas produzirão consequências, para a bênção ou para a maldição. Permanecer ou não permanecer, a consequência virá, dependendo da escolha que fizermos. Se alguém não permanecer em Jesus, algo terrível está prestes a lhe acontecer. O maligno está autorizado a causar danos e todos os males possíveis, se alguém não permanecer no Senhor Jesus. Mas, por outro lado, se alguém permanecer no Senhor Jesus, certamente será bem sucedido em tudo que fizer, em tudo que pleitear junto a Deus. Então, tudo depende da nossa escolha. Tudo depende da nossa escolha. Coisas ruins estão acontecendo? Dá uma olhada para as escolhas que você tem feito. Coisas boas estão acontecendo? Olhe para as escolhas que tem feito. Vai confirmar a razão das coisas boas estarem acontecendo. Nada acontece por acaso na nossa vida. Deus sabe de tudo. Ele conhece porque cada folha cai, porque cada cabelo cai. Seus olhos estão sobre os homens, sobre a humanidade. Ele conhece cada passo de cada um de nós. Então nós precisamos aprender a tomar cuidado com as nossas escolhas. Precisamos ser firmes. Precisamos permanecer no Senhor Jesus. Precisamos dar liberdade para que a palavra de Deus permaneça em nós. Dar liberdade ao Espírito Santo de Deus para que estejamos nos movendo exclusivamente na autoridade da palavra, na autoridade do Espírito Santo e do Senhor Jesus. E tudo irá bem. Sempre venceremos. Mesmo com lutas, mesmo com sofrimentos, sempre teremos à nossa frente a vitória. É isso que nós precisamos colocar como prática do nosso dia. Permanecer no Senhor Jesus. Permanecendo é vitória. Não permanecendo é coisa ruim após coisa ruim. acontecimentos desagradáveis. Gálatas 6, 7 a 10 diz assim: Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Glórias a Deus. Então, o Espírito Santo está dizendo: não se engane. Olhe bem para a escolha que você faz. Você escolhe e colhe conforme a escolha que fez. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. E ele esclarece bem isso: o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. O que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Estejamos semeando no poder do Espírito Santo. Para o Espírito, estaremos colhendo vida eterna. E enquanto estivermos aqui na Terra, o Senhor proverá todas as nossas necessidades materiais. É um princípio divino. Mas nós nunca devemos nos cansar de fazer o bem. Porque a colheita vem. E ele afirma ainda: enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem. Mas principalmente aos da família da fé. Enquanto tivermos oportunidade. O que quer dizer isso? Enquanto estivermos aqui na Terra. A nossa oportunidade é enquanto estamos vivos. No momento seguinte, poderemos estar mortos. Cessou a nossa oportunidade. Então, nós precisamos estar bem atentos a este ensino do Senhor Jesus. Em dois versículos, ele resume um estilo de vida para nós: permanecer com o Senhor Jesus ou permanecer sem o Senhor Jesus. Se alguém permanecer em Jesus, se alguém não permanecer em Jesus, as consequências virão. A escolha é de quem? É nossa. A escolha é minha, a escolha é tua. E nós precisamos estar sempre agradecendo a Deus, porque o Senhor Jesus, ele veio para nos libertar de toda a escravidão. Nós precisamos estar sempre agradecendo a Deus. Nós temos sempre muitos motivos para agradecer a Deus. E eu continuo sempre com um pensamento que eu tenho comunicado para muitas pessoas: agradeça a Deus pelo que tem. E nunca murmure pelo que ainda não tem. Nunca reclame do que não tem. Nós temos muitas coisas. São motivos, são razão para estarmos agradecendo a Deus. Para estarmos louvando ao Senhor sempre. Glórias a Deus.